Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem saíram os dados de consumo das famílias, mostrando dinâmica mais fraca que a esperada no segundo trimestre do ano. Isso é algo que nos leva a enxergar um PIB mais fraco no acumulado até junho e também alguma fraqueza à frente, com revisão na nossa projeção de crescimento do PIB em 2022 de 2,4% para 2%. Junto com esses dados vem o Core PCE, que é o índice de preço que o Fed acompanha bem de perto. Ele saiu em linha com o esperado, teve alta de 0,35% no mês contra mês e 4,6% no ano contra ano, desacelerando de 4,9% na leitura anterior, mas ainda num nível que é bastante desconfortável para o Banco Central. Hoje, mais tarde, um pouco, deve sair o PMI ISM, recuando de 56,1 pontos para perto de 54 pontos em junho. Na China, o PMI Caixin, que abrange empresas menores, veio forte na indústria, como tinha saído já o PMI oficial. Ele saltou de 48,1 para 51,7 pontos, reforçando a perspectiva de retomada robusta no setor. Na Europa, saiu dado de inflação mostrando alta para 8,6% em junho. Isso é um novo recorde histórico, saltando de 8,1% em maio, um pouquinho acima da nossa projeção, que era 8,5%. Para quem nos ouviu ontem, eu comentei errado que o dado de maio tinha sido 8,7%. Em vez dos 8,1%, peço desculpas pelo erro. Aqui no Brasil, ontem à noite, o Senado aprovou em dois turnos a PEC dos benefícios sociais, que na linha do que eu tinha comentado na manhã, acabou tendo a inclusão de um benefício adicional para taxistas, barqueiros e motoristas de aplicativos, com custo de 2,5 bilhões para os próximos 6 meses. O custo total da PEC para o segundo semestre desse ano ficou em 41 bilhões, dos quais 26 vêm do aumento e zeragem de fila do Auxílio Brasil, cerca de 5 do Vale Caminhoneiro, e aí os outros 10 espalhados em coisas menores, como esse benefício para taxistas, aumentos do Vale Gás e gratuidade para idosos no transporte público. Somando isso aos 17 bilhões de perda de receita do governo federal que já tinham passado com corte de PIS, COFINS, CID da gasolina e etanol, o tamanho do buraco vindo dessas medidas válidas até o fim do ano ficou em cerca de 58 bilhões, acima do limite de 50 que a equipe econômica vinha defendendo. Tem também a parte permanente das medidas recentes, que é basicamente a história do teto do ICMS, aprovada no PLP 18, e essa parte custa aos estados 42 bilhões em 2022. Então, a soma do custo fiscal das medidas recentes para combater a inflação e seus efeitos para 2022 está em 100 bilhões, 1% do PIB, concentrados no segundo semestre. Para o ano que vem, em tese, o teto do ICMS fica como está, então um custo perto de 80 bilhões anualizados, enquanto o resto deixa de existir. Agora vai ser importante ver se deixa mesmo de existir, porque aumentos de programas sociais são coisas politicamente difíceis de se reverter, mas ao mesmo tempo carregar um custo total aqui de 2% do PIB por ano em um país que já tem uma dinâmica fiscal delicada é uma situação que gera bastante risco. Essas contas são com base no que passou ontem no Senado, mas agora vai para a Câmara, onde deve ter uma discussão acelerada, como foi na outra casa, sem passar por comissões para aprovar logo. A intenção de aprovar rápido diminui a chance de mudanças que levariam o texto de volta para o Senado, mas de qualquer forma é bom ficar de olho. Aquela questão de zona cinzenta em torno da lei eleitoral continua pairando e o Globo de hoje reporta que ministros do TSE e especialistas no assunto veem os pacotes introduzidos via PEC como um possível drible a essa regra, mas ressaltam que o TSE só se manifestaria caso provocado, ou seja, caso algum partido leve o questionamento à corte. Acontece que é complicado para qualquer partido questionar medidas que são bastante populares. É só olhar para o primeiro turno de votação no Senado, onde o placar foi 72 votos a favor e um contrário, que veio do senador José Serra, não de alguém da esquerda. Sobre o teto do ICMS, como nós comentamos na quarta-feira, nosso cenário base era disso ficar travado na justiça por questionamento dos estados, mas como São Paulo saiu na frente implementando, outros estados começaram a seguir, e aí a gente passou a tomar como cenário base que isso vai mesmo valer. Então, por isso eu comentei aqui que o impacto fiscal dessa medida é 0,8% ao ano. Até pouco tempo atrás, a gente achava que tinha mais cara de ser zero, porque não ia acontecer. Minas, inclusive, acabou de anunciar que vai implementar também, e o Rio pode fazer a mesma coisa hoje. Só para quem perdeu, por causa disso, a gente também revisou a projeção de inflação no ano de 8,7% para 7,5%. Falando sobre divulgações econômicas, ontem o relatório de inflação do Banco Central veio sem grandes novidades, em parte porque trouxe números que ainda não incorporam os impactos de corte de impostos sobre inflação, mas de qualquer forma, com uma sinalização que dentro desse contexto nos parece continuar consistente com alta de mais 0,5 ponto na Selic em agosto, terminando o ciclo de juros em 13,75% ao ano. Também saiu a PNAD de maio, mostrando de novo um desempenho melhor que o esperado do mercado de trabalho, com queda do desemprego para 9,8% no número oficial, enquanto a nossa projeção era 10,1% e o consenso de mercado 10,2%. Com ajuste sazonal, que é o jeito mais correto de olhar o desemprego, ele caiu para 9,5%. Salários voltaram a subir pelo terceiro mês seguido. É isso por hoje, bom dia e bom fim de semana.